Quero chamar a atenção de vocês para esse assunto. Na verdade, são orientações sobre os primeiros passos para uma empresa entrar na Europa, não é isso? Até porque nós temos as exigências, a questão de estruturação, e até mesmo para identificar oportunidades, evitar problemas. E o nosso convidado é o advogado especialista em negócios internacionais, Dr. Bruno Albuquerque, é quem vai conversar conosco às 8 horas e 27 minutos, não só no rádio, mas para quem nos assiste no YouTube também. Como vai, doutor? Prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Marconi. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, doutor, em trazer este assunto também. Até porque a gente sabe da força, né, dos maiores mercados, digamos assim, consumidores, né, do mundo, pelo poder de compra, de segurança jurídica, o acesso aos diferentes países, né, da Europa, mas precisa de alguns cuidados até para evitar futuros transtornos, não, doutor? Começamos por onde?
Joel, o que o empresário tem que começar é justamente em fazer a seguinte pergunta: eu quero acessar, diversificar o mercado? E com relação à diversificação de mercado, até um parênteses antes, hoje começa aquela sobretaxa, Joel, de 25% que os Estados Unidos vai aplicar nos produtos brasileiros. E Santa Catarina vai ser um dos estados mais afetados, porque é um dos estados que mais exporta para os Estados Unidos, e isso chama justamente a atenção do empresário da necessidade de diversificar o mercado. E uma das opções para a diversificação do mercado é a União Europeia. E o que o empresário tem que fazer, Joel, para começar, é justamente um planejamento e fazer as perguntas. Como quero chegar na Europa? Estou estruturado? Meu produto precisa de certificações? Que tipo de estrutura eu preciso fazer para chegar na Europa? E justamente com essas perguntas, buscar as respostas, cercar de profissionais qualificados para responder essas perguntas, para fazer uma estruturação sólida para que o investimento não se transforme em prejuízo, e sim em lucro.
Uhum. Quer dizer, é importante essa avaliação até mesmo antes de avançar essa questão do negócio, não, doutor?
É muito importante antes, porque, Joel, a Europa ela tem várias exigências de certificações sanitárias, fitossanitárias, ecológicas. A Europa, na verdade, ela é uma das... Em termos de burocracia e de certificações, é uma das maiores do mundo. Mas também nós temos aqui um mercado extremamente qualificado de mais ou menos 400 milhões de pessoas. Então é um mercado que vale a pena ser explorado. Então o empresário ele tem que justamente verificar na sua cadeia, e isso vale, João, tanto para o microempresário, para o pequeno empresário, para o médio empresário, porque o acesso agora ao mercado europeu está facilitado com o Acordo Mercosul União Europeia. E lá, agora, o empresário tem acesso às informações necessárias para ele saber e se planejar para alcançar o mercado europeu com estratégia.
Uhum. É claro que é um pouco cultural do brasileiro, né, doutor, aquele relacionamento de perguntas, assim, vou consultar fulano, o ex-vizinho ou parente que fez algo parecido, que entrou no mercado da Europa, ele já passou por isso, pode me ajudar. Tá bom, até certo ponto é válido. Porém, são situações diferentes, me parece também que cada caso é um caso, apesar de algumas situações que é um pouco padrão, né? Mas, quer dizer, a presença e a consulta a um profissional, ela é fundamental, não, doutor?
É fundamental porque é importante, da mesma forma que o empresário no Brasil tem de saber das regras tributárias, municipais, estaduais, federais, na Europa também, a Europa não é diferente. Aliás, a Europa é um bloco de 27 países, e apesar de ser um bloco de mercado comum, como temos no Mercosul aí na América Latina, aqui cada país tem a sua própria regra. Então, existe uma regra comum do mercado comum, mas cada país também tem a sua própria regulamentação para alguns fatores. Então, é importante verificar justamente qual estratégia que o empresário pretende adotar. Uma estratégia, por exemplo, se me permite, que é muito vantajosa, tem se mostrado muito vantajosa, é justamente o acesso ao mercado europeu por meio de estruturação de empresas em Portugal. Em Portugal, nós temos a mesma língua, nós temos facilidade, similaridade cultural, estrutura jurídica muito parecida. Aliás, o fato de termos a mesma língua já facilita um ponto muito importante. Aí em Uruçanga, como também em Nova Veneza, tem muitos descendentes de italiano, como, por exemplo, minha esposa, que tiveram que, para fazer a cidadania, fazer a tradução juramentada. procurar um tradutor, fazer a tradução juramentada, apostilar. Como nós estamos em Portugal e Brasil possui a mesma língua, não precisa fazer tradução juramentada. Então, é uma burocracia a menos, um custa menos.
É, esse é outro detalhe. Doutor, é claro, o senhor falava também dessa aproximação de o mercado, o Mercosul e a União Europeia, porque me parece que já temos, mas a tendência é de criação de oportunidades dos mais diferentes segmentos. Eu acho que a gente pode destacar alguns, não, doutor? A questão industrial, agroindustrial, são alguns deles, não?
Peça, metal mecânica, indústria, agricultura, aviação, derivados de petróleo, indústria plástica, que nós temos aí uma indústria plástica aqui, tanto em Uruçanga quanto na região sul de Santa Catarina, com peso muito relevante. Então, tudo isso está abarcado por esse acordo do Mercosul e União Europeia. O que o empresário tem que prestar atenção, João, como tu falou daquele exemplo de, tu pergunta, a pessoa vai lá, pergunta para o vizinho, pega uma informação e acha que já está completo. Teve uma pessoa que me procurou uma altura e falou assim, Bruno, agora com esse mercado, esse acordo do Mercosul e União Europeia, eu vou lá, vou pegar um capital de giro gordo lá na cooperativa de crédito que ele tinha conta bancária, vou investir em insumo, vou produzir e vou exportar para a Europa com tarifa zero. Eu falei, olha, não é assim que funciona. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção para o empresário. Não é um processo simples, é um processo burocrático e é um processo que, se bem estruturado, vai fazer com que a empresa tenha um investimento sólido e transforme aquele investimento em lucro, porque no fim das contas, João, o que o empresário está preocupado no fim do mês? É quantas notas fiscais ele emitiu, quanto que de faturamento que teve, para justamente pagar funcionário, pagar insumo, pagar estrutura e buscar o lucro para fazer novos investimentos. Então, é importante que se busque de uma forma estratégica qual é a forma. E um ponto importante é, o acordo do Mercosul na Europeia não é porta aberta para exporte, produto, tarifa zero. Não é assim, João. O ouvinte tem que estar muito atento justamente que o acordo ele tem cotas. Então, por exemplo, no primeiro ano, determinado produto tem uma cota de tarifa zero de 40 mil toneladas. E como que o empresário vai ter acesso a essas 40 mil toneladas para exportar para tarifa zero? Quem estiver com as certificações todas certas para exportar para a Europa. Então, quem se preparou ou quem está se preparando vai chegar primeiro. Quem chegar primeiro vai pegar as cotas.
Até porque essa preparação, e falando de maneira geral, né, doutor, geral mesmo, né, de todos os quesitos que nós estamos falando aqui, porque para recuperar depois, claro que até, digamos assim, é possível, mas se perde tempo, a burocracia, o dinheiro, claro, que afinal de contas estamos falando de dinheiro também, sem dúvida nenhuma. Então, para recuperar, para fazer esse retrabalho depois, é uma situação aí um pouco mais complicada, não, doutor?
É um pouco mais complicada, vai custar mais caro. Então, o empresário ele tem que. O empresário é um dos pontos que. Uma das coisas que o empresário tem mais a seu favor na estruturação do seu negócio é a previsibilidade. E o acordo ele traz essa previsibilidade. E o tempo de estruturar é agora, João. Então, o empresário que quer diversificar o mercado, e por exemplo, uma situação dessa, como de hoje, de uma tarifa de 25% que os Estados Unidos vai impor nos produtos brasileiros. Se temos uma indústria aí que tem um mercado direcionado majoritariamente para o mercado norte-americano, essa empresa agora, a partir de hoje, vai enfrentar problemas. Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Dividir os ovos, dividir o risco para que em situações como essa, o impacto seja minimizado na empresa. E a União Europeia é um caminho viável. Os europeus querem atrair investimentos para cá, querem atrair produtos para cá. O que o brasileiro precisa é se estruturar, fazer as perguntas certas de quando, como funciona, que tipo de certificação preciso, que estrutura jurídica vou adotar e, a partir dessas respostas, fazer uma estruturação sólida para que acesse esse mercado de uma forma inteligente.
Muito bom, são importantes dicas, mais do que isso, orientações, né? Sobre todas essas questões que envolvem também o mercado internacional, o mercado europeu de forma especial. E eu conversei com um advogado especialista em negócios internacionais, o doutor Bruno Albuquerque. Doutor, muito obrigado pela gentileza e atenção com os ouvintes da Rádio Marconi de Uruçanga. Bom dia, bom trabalho.
Muito obrigado, Joel. Se tu me permite só mais uns 30 segundos,
pois
porque
não.
um ponto importante do acordo Mercosul-União Europeia são as indicações geográficas. E se Uruçanga já sai na frente, porque tem a indicação geográfica da uva Goethe, que, aliás, é um excelente vinho.
É importante registrar, sem dúvida. Obrigado, doutor.
Muito
um
obrigado.
Grande abraço.
Um abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes e à Rádio Marconi.